voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Em 22 de setembro de 1832, em uma sessão da Assembleia Geral, que reunia a Câmara e o Senado, a reforma do Senado, por meio da reforma constitucional, voltou ao debate. Uma das alternativas era justamente a defendida pelo Marquês de Barbacena, ou seja, fim da vitaliciedade, mandatos de 12 anos, com renovação por terços, e idade mínima de 45 anos para ocupar o cargo. Assim, a cada eleição da Câmara dos Deputados, o Senado renovaria um terço de sua representação. O Marquês de Barbacena usava exemplos que ele considerava extremos para justificar uma mudança no princípio da vitaliciedade do Senado.
Querem uns que a essência do Senado consista no vitalício, único meio de dar estabilidade, independência e sabedoria consumada ao legislador, do que deveria seguir-se que a outra Câmara deve ser vitalícia, para que os senhores deputados, que também são legisladores, tenham, como convém, independência e sabedoria consumada. Esse meio, porém, não se propõe para a Câmara dos Deputados. Querem outros que o Senado passe frequentes vezes pela fieira de eleição popular para se identificar com a nação e seus interesses. Deveria seguir-se, igualmente, que os empregados públicos fossem todos de eleição popular e frequente para se identificarem com os seus interesses.
E defendia a sua posição a seguir.
O Senado vitalício, como está, pode cometer abusos, mas seus abusos podem também ser corrigidos pela votação promíscua. O Senado vitalício, como está, não pode embaraçar todas as agressões da Câmara temporária, mas embaraçará algumas. O Senado temporário com votação promíscua é nulo. O equilíbrio dos poderes não existe e a anarquia ou despotismo cairá sobre nós. O Senado temporário por longo prazo e com independência de votação é ótimo e preencherá os fins que se desejam.
O interessante nesta discussão é que depois de um senador defender o fim da vitaliciedade, coube a um deputado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade e Silva, defender a vitaliciedade. Não pelos senadores, como explicava Ribeiro de Andrade, mas em respeito à Constituição e à monarquia representativa.
Eu a defenderei, porque ela é necessária para a mantença da ordem e sossego público e da liberdade bem entendida. Como um dos meus ilustres colegas, eu apelo para a nação. Ela quer um Senado temporário? Está bem, sou mandatário autorizado por ela, ou munido do direito de emitir o meu voto a este respeito. Declaro que eu o quero vitalício.
Ao final do seu discurso, o deputado Ribeiro de Andrade fazia um alerta aos demais parlamentares.
Qual seria o resultado da introdução de um corpo vitalício em um poder executivo temporário? O mesmo que o da introdução de um segundo corpo temporário em um poder executivo hereditário. Senhores, o terreno que vos sustenta é todo fofo. Vossa posição está deslocada. Vossa própria consciência vos trai. Vossas próprias razões vos condenam. Finalmente, se quereis conservar o feliz enxerto da monarquia na liberdade, se quereis sacrificar sobre o altar da tranquilidade pública as intrigas e os furores de uma ambição desenfreada, conservai o Senado vitalício. E a pátria agradecida levará vossos nomes, cobertos de bênçãos, até a mais remota posteridade.
Ao final da reunião, prevaleceu a decisão de que o artigo 40 da Constituição de 1824 não seria modificado e o Senado ficaria como estava, com mandatos vitalícios e indicados pelo imperador com base em listas tríplices eleitas nas províncias. A contestação da vitaliciedade do Senado está também na obra do escritor e jornalista Machado de Assis. Em O Velho Senado, ele narra a presença na casa de senadores em idade avançada como sendo um argumento suficientemente forte contra a vitaliciedade. A crônica é uma memória de Machado de Assis sobre o início de seu trabalho na cobertura dos fatos do Senado como redator do jornal Diário do Rio de Janeiro em 1860. No texto, publicado em 1899, no livro Páginas Recolhidas, o escritor fala de suas impressões ao chegar ao Senado do Império, como no trecho a seguir.
Para avaliar bem a minha impressão diante daqueles homens que eu vi ali juntos todos os dias, é preciso não esquecer que não poucos eram contemporâneos da maioridade. Algum da regência, do primeiro reinado e da constituinte. Tinham feito ou visto fazer a história dos tempos iniciais do regime. E eu era um adolescente espantado e curioso. achava-lhes uma afeição particular. Metade militante, metade triunfante. Um pouco de homens, outro pouco de instituição. Paralelamente, iam-me lembrando os apodos e chufas que a paixão política desferira contra alguns deles, e sentia que as figuras serenas e respeitáveis que ali estavam agora naquelas cadeiras estreitas não tiveram outrora o respeito dos outros, nem provavelmente a serenidade própria. E tirava-lhes as cãs e as rugas, e fazia-os outra vez moços árdegos e agitados. Comecei a aprender a parte do presente que há no passado e vice-versa. Trazia comigo a oligarquia, o golpe de Estado de 1848 e outras notas da política em oposição ao domínio conservador. E ao ver os cabos deste partido risonhos, familiares, gracejando entre si e com os outros tomando juntos café e rapé, perguntava a mim mesmo se eram eles que podiam fazer, desfazer e refazer os elementos e governar com mão de ferro este país.
O professor de Direito da Universidade de Brasília, Walter Costa Porto, afirma que estes senadores já não participavam mais da vida política do país. Ele fala do texto de Machado de Assis.
A vitaliciedade trazia o grave problema da permanência no Senado de pessoas que já não podiam participar como representantes, as pessoas velhas demais. É verdade que naquele tempo, 60, 70 anos, já era o jeito do caminho do cemitério, com aquela higiene, com aquela medicina, com a expectativa de vida muito pequena. E então, basta ler Machado de Assis. Machado tem uma página magnífica que eu sempre recomendo aos meus alunos, O Velho Senado, em que ele diz que a idade de certos senadores e o comportamento de certos senadores era manifestação mais viva contra a vitaliciedade.
Walter Costa Porto cita os exemplos narrados por Machado de Assis.
E ele fala num caso concreto, o Marquês de Tanhanhé, só pele e ossos, sem valor político. Porque chegava perto de... Era meio-dia que começava as sessões, chegava no seu tílburi, sei lá, descia, com dificuldade chegava na cadeira e aí dormia. Pegava no sono, tinha outro velhinho que ficava com um dicionário embaixo da cadeira. Ficava preocupado só com as palavras ditas.
Sobre o Marquês de Itanhaém, o mais velho dos senadores, falecido em agosto de 1867, com 85 anos, e senador desde 30 de dezembro de 1844, Machado de Assis ainda dizia:
a idade deste fazia o menos assíduo, mas ainda assim era o mais do que cabia esperar dele. Mal se podia apear do carro e subir as escadas. Arrastava os pés até a cadeira que ficava do lado direito da mesa. Era seco e mirrado. Usava cabeleira e trazia óculos fortes. Nas cerimônias de abertura e encerramento, agravava o aspecto com a farda de senador. Se usasse barba, poderia disfarçar o chupado e engelhado dos tecidos. A cara rapada acentuava-lhe a decrepitude.
Porém, mesmo criticando a vitaliciedade por permitir a presença de senadores que não podiam mais exercer a política, Machado de Assis admitia que o instrumento dava ao Senado um ar de duração perpétua.
A figura de Itanhaém era uma razão visível contra a vitaliciedade do Senado, mas também era certo que a vitaliciedade dava àquela casa uma consciência de duração perpétua que parecia ler-se no rosto e no trato de seus membros.
A presença de senadores que haviam visto a maioridade de Dom Pedro II em 1840, ou ainda o período regencial e até mesmo o primeiro reinado, o de Dom Pedro I, entre 1826 e 1831, dava ainda um aspecto de família à composição do Senado.
Tinha um ar de família que se dispersava durante a estação calmosa para ir às águas e outras diversões e que se reunia depois, em prazo certo, anos e anos. Alguns não tornavam mais e outros novos apareciam. Mas também nas famílias se morre e se nasce. Sentiam sempre, mas é próprio das famílias numerosas brigarem, fazerem as pazes e tornarem a brigar. Parece até que é a melhor forma de estar dentro da humanidade.
Ainda no velho Senado, Machado de Assis relatava as vozes contra a vitaliciedade do Senado, mas que, segundo o autor, eram logo caladas.
Já então se evocavam contra a vitaliciedade do Senado os princípios liberais, como se fizera antes. Algumas vozes vibrantes cá fora calavam-se lá dentro, é certo, mas o germe da reforma ia ficando. Os programas o acolhiam. E como em vários outros casos, os sucessos o fizeram lei.
A indicação para o Senado e a vitaliciedade do cargo eram instituições fortes no Império. Tanto que a demissão, ou o que chamaríamos hoje de renúncia de um senador, era motivo para debates intensos, como foi em julho de 1833. Doentes, os senadores Visconde de São Leopoldo e Manuel Ferreira da Costa pediram demissão do cargo de senadores por não se acharem mais capazes de irem ao Rio de Janeiro e exercerem suas funções. Mas o pedido foi negado. A alegação era de que a Constituição não dava aos senadores o direito de pedirem demissão. O parecer da comissão destinada a analisar os dois pedidos foi discutido na sessão. O texto, que, se aprovado, seria enviado aos senadores, negava a demissão e pedia que ambos voltassem às atividades no Senado assim que estivessem em melhor estado de saúde. Após muitos debates, o parecer foi aprovado, mas os senadores chegaram à conclusão de que era necessária uma lei que prevesse a aposentadoria de senadores por motivos de saúde, bem como o auxílio a estes senadores aposentados. A vitaliciedade foi uma das marcas do Senado no Império. Como vimos, era uma instituição muito atacada, até mesmo dentro da própria Câmara Alta. No entanto, a importância da vitaliciedade como elemento que garantia a estabilidade da casa e que, de certa forma, blindava o Senado das agitações típicas da Câmara dos Deputados, que era uma casa eleita pelo povo. Até 1889, quando foi proclamada a República, o Senado seguiu vitalício. Somente com a instalação do novo regime, os senadores seriam eleitos pelo povo. Você acompanhou o 12º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Participações especiais, João Marques, Olívio Calabria, Tom Caburiti, Rogério de La Fuente e Maurício De Santi. Edição, Ivan Godoy. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, André Menezes e Antônio Carlos Soares. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.